partir de agora, na Rádio Arquibancada, informação, debate e as novidades sobre o Carnaval da Terra da Garoa. No ar, Arquibancada SP, com Miguel Fortunato e Piero Fiorelli.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Arquibancada SP, o seu programa semanal sobre o Carnaval da Terra da Garoa. Comigo, Miguel Fortunato e Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero?
Tudo bem, Miguel. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver assistindo. Boa noite para quem estiver na rádio. Bom dia, boa tarde para quem está ouvindo pelo podcast. Vamos lá para mais um Arquibancada SP.
Este programa é da Rádio Arquibancada, principal rádio carnavalesca no Brasil. Você ouve em versão inédita todas as terças-feiras, às 20 horas, em radioarquibancada.com.br ou nos aplicativos de rádio. Para você que não puder ouvir nas terças à noite, pode escutar em podcast no Spotify, Deezer ou Castbox, ou até mesmo no site da Rádio Arquibancada, fica lá disponível também. Basta procurar em qualquer agregador por Arquibancada SP. Nosso programa da semana passada está lá, você pode ouvi-lo também. E uma dica para você que gosta de carnaval, não só de São Paulo, mas do Rio de Janeiro também: assim que terminar o nosso programa aqui na rádio, começa no canal do YouTube da Rádio Arquibancada o Papo com o Baltar. O Anderson Baltar vai responder as perguntas dos ouvintes, tirar todas as suas dúvidas sobre o Carnaval do Rio de Janeiro numa live do YouTube. Então, para você que está ouvindo na rádio, vai lá curtir o papo com o Baltar no YouTube da Rádio Arquibancada também. Começa 9 da noite, logo que terminar aqui o programa. Hoje vamos falar dos ensaios técnicos, das escolas do acesso que ensaiaram e lotaram a Anhembi no sábado. E na sequência, na segunda e terceira parte do nosso programa, apresentaremos mais 2 enredos de 2020, o da Dragões da Real e da Mancha Verde, vice-campeã e campeã do Carnaval 2019, com participação em áudio do Jorge Freitas e também do Mauro Quintais, os dois carnavalescos de ambas as escolas. Piero, vamos começar então falando dos ensaios técnicos. Tivemos um grande sábado, com a Anhembi lotado, todas as arquibancadas ali que estavam abertas, cheias, público presente, curtindo o samba, e nenhuma escola do grupo especial passou, apenas escolas do acesso. Mas são simplesmente as grandes campeãs do carnaval. Se a gente somar os títulos do acesso, das escolas que estão no acesso, Vai-Vai tem 15, é a maior campeã do Carnaval de São Paulo. Nenê tem 11, é a segunda maior campeã do Carnaval de São Paulo. Camisa Verde e Branco tem 9, é a quarta maior campeã do Carnaval de São Paulo. Só tem a Mocidade Alegre nesse meio aí. Então, são 26 títulos que estão no grupo de acesso nesse momento. Poderiam... 35 títulos do grupo especial que estão no grupo de acesso. Poderiam ser 40 se a Unidos do Peruche não tivesse caído para o acesso 2. É muito pesado esse grupo de acesso, por isso que o Anhembi estava lotado.
Para a comunidade do Vai-Vai, a gente percebe que tanto faz se é acesso ou especial, né? A galera foi até com mais garra, né? Foi muito bacana o ensaio, a Anhembi lotado, como você destacou. O que é impressionante, né? Nenhuma escola do especial ensaiando no sábado e toda a galera lá para assistir os ensaios técnicos. Como você falou, né? Muita tradição, grandes marcas do Carnaval de São Paulo. E a gente conseguiu ver boas apresentações, né? As escolas cantando, apresentando seus sambas. É óbvio que quando é acesso, as escolas têm por... É natural, elas vêm um pouquinho com menos contingente, né? É óbvio isso. Então as escolas do tamanho do Vai-Vai, por exemplo, vão ter que se adaptar, porque é uma escola que sempre sofre muito com evolução, de ter um contingente muito grande. Como adaptar isso para o acesso? Umas coisas que com certeza a escola está estudando muito para subir o ano que vem. E foi muito legal realmente ver escolas tradicionais, mas que vivem esse momento conturbado, encontrar um Anhembi lotado e a galera lá para assistir elas.
É, o que mais dói pro Vai-Vai, com certeza, desta queda, é o fato de ter que cortar de 2.800 para 1.500 componentes. Quase a metade do número de componentes, que são muito fiéis, que lotam aquele espaço no Bexiga todo domingo, e sempre desfilam, sempre ensaiam, cantam muito. Cortar na metade o número de componentes é complicadíssimo, mas faz parte do jogo, né? Depois vai ter que haver um resgate para esse pessoal voltar, entender que foi o momento ruim e isso passar. Mas o Vai-Vai é assim, eu não contava com o Vai-Vai brigando pelo acesso há um mês atrás, sendo bem sincero. Porque a situação estava bem ruim, a escola chegou a fazer uma vaquinha virtual para angariar fundos, porque a situação estava complicada, mas agora a coisa melhorou, né? Entrou um patrocínio, entre o fim e o começo do ano, o barracão está andando, as alegorias já estão praticamente prontas, então com toda a comunidade que o Vai-Vai tem, eu acho que a escola vai conseguir desfilar e brigar forte pelo acesso, porque é uma escola de muita força, né? Vai-Vai que tá com dois cantores que são da casa, o Luiz Felipe e o Washington. A Grazi saiu da escola, vai ficar só na São Clemente este ano. E vamos ver. Seria muito importante o Vai-Vai subir, Piero, porque o Vai-Vai é a nossa Mangueira, é a nossa Portela. A gente já tá com o Nenê com camisa no acesso há um bom tempo. O Vai-Vai ficar lá também vai ser complicado.
Pois é, e o Camisa aí nos últimos anos brigando para se manter no acesso, né? A gente viu, como você falou, Peruche caindo pro acesso 2, então o Vai-Vai não pode ficar muito tempo no acesso realmente, porque é uma escola muito tradicional do Carnaval de São Paulo e nem acho que tenha feito de fato um desfile para rebaixar do ano passado, mas o São Paulo tem seus critérios de julgamento, tem a forma como as coisas acontecem. O Vai-Vai caiu, tá indo o processo de forma honesta, e acho que assim, diferente do Rio, o fato de subir duas escolas coloca pelo menos um pouquinho mais de, não de relaxamento, mas a chance é maior, naturalmente, né? Quando você coloca uma escola só para subir, a margem fica muito pequena. Com duas, eu acho que se a escola se organizar, a gente sabe que tem escolas muito fortes, Independente Tricolor é uma escola que a gente sabe que tá sempre ali brigando, então...
Ah, tem Tucuruvi, tem Moca, não é uma briga, tem a própria Nenê que quase subiu ano passado, não é uma briga fácil. O fato da Independente ter tido aquele incêndio, infelizmente aquela tragédia no ano passado no Barracão, a gente não sabe o tamanho da força da Independente esse ano, né? Então, até vai haver uma avaliação no Barracão da Independente no final de janeiro, segundo que a Liga informou. Então, para saber se a Independente vai ter condições de ser julgada. Então, a gente não sabe em que nível está a Independente. Então, talvez seja uma concorrente a menos. E isso já seria um pouco mais tranquilo para o fã, para o componente do Vai-Vai.
Pois é, Independente que vem num momento bem azarado, né? Quando subiu, teve aquele problema gravíssimo na comissão de frente abrindo o Carnaval de 2018, de 2019, não, 2018, né? Então, e agora teve o incêndio, então algumas coisas acontecendo ali na Independente, escola que lutou bastante para chegar até o grupo especial, chegou, quando todo mundo esperava que a escola fosse se estabilizar no grupo especial, acabou caindo. E agora tá vivendo esse drama aí, mas a gente sabe que tem uma força não só da escola de samba, mas o fato de ser uma torcida organizada, de ter toda a comunidade da torcida São Paulina. Então, a escola vai lá, vai se esforçar, vai se dedicar e eu acho que pode brigar. A gente não sabe de fato, precisa de mais algumas informações, mas é uma escola que pode sim incomodar. Tirando isso, é muito do que você falou, né, Nenê? Tradição e também Batom na Trave, Unidos da Moca, que vem fazendo bons carnavais nos últimos anos. Vai-Vai. Então é um grupo especial que... Grupo especial não, é um grupo de acesso que tem concorrentes. E acho que vai ser um desfile bem legal, né? Quem puder ir ao domingo assistir o desfile, acho que vai poder aproveitar uma boa festa. É um valor mais baixo. Então, assim, quem não tem aquela grana para ir no grupo especial e quer curtir um samba, escolas tradicionais, vai no grupo de acesso domingo, que vai ser legal.
E a gente não falou muito do Camisa. Camisa tá com o mestre Marcão, né? E a bateria do Camisa também chama Furiosa, assim como a do Salgueiro. Então ele trocou de escola, mas segue na bateria Furiosa. E no ensaio de sábado já deu para ver que tá bastante a cara dele já, né? Aquelas bossas mais voltadas ao pagode, malandreadas, tá bem legal. E isso, um mix com o atabaque, né, com o timbal, porque o enredo é sobre Carlinhos Brown, tem da música baiana também. A bateria do Camisa tá bem legal, o Tiganá é o intérprete da escola. O Camisa, não sei se tem o poderio para brigar lá em cima, mas eu acho que vai fazer um desfile bem digno e passar longe do rebaixamento, né? Porque caiu uma escola pro 2, o Peruche caiu ano passado, e o Camisa já teve anos que bateu muito na trave de cair. Né? Então a gente torce também que o Camisa não caia, que o Peruche volte pro acesso e o Camisa não caia.
E o Camisa se segurou muito ano passado, não foi na plástica, né? Foi na coisa do enredo, do samba, e acho que o Camisa mais uma vez aposta nisso, né? É um bom samba do Camisa, então... É uma escola que talvez tenha, talvez não, né? Sofre com a questão financeira, algumas dificuldades, mas no samba no pé, eles estão tentando se reerguer, se reestruturar, para quem sabe em breve voltar para o grupo especial.
Vamos falar também aqui rapidinho dos ensaios do especial no fim de semana. Tivemos Colorado do Brás na sexta-feira, mais aquela história da chuva, né? O problema de janeiro em São Paulo é a chuva. O Colorado pegou um pouco de chuva, mesmo assim conseguiu ensaiar bem. Bateria do mestre Alan foi muito bem, criativa, ousou bastante. Ele falou que soltou algumas paradinhas a mais para testar, né? Para ver o que pode ser usado, o que dá certo, o que não dá. E o canto da escola foi bem, precisa melhorar um pouco ainda, mas para um começo, para o primeiro ensaio, foi bem. Tivemos no domingo também a Embi lotado. Também a Embi lotado, e o que não é tão raro, porque geralmente de domingo vai um bom público, mas não lota. Mas dessa vez lotou com Rosas de Ouro e Gaviões da Fiel. Royce do Cavaco e Ernesto Teixeira, as duas lendas aí do microfone do Carnaval de São Paulo, uma na sequência do outro, foi sensacional. Rosas, que tem um samba que para muitos é um dos melhores do Carnaval, funcionou muito bem, é muito gostoso de ouvir. E a escola passou legal, só que com um contingente um pouco menor, porque a escola não está acostumada a ensaiar no AMB de domingo, e foi o primeiro ensaio, então não foi todo mundo, mas a escola passou legal para um primeiro ensaio também. Já os Gaviões, que vão ter um dos desfiles mais esperados, se não o mais esperado do Carnaval 2020 em São Paulo, com a chegada do Paulo Barros e do Paulo Menezes, eles mostraram aí que vão ter um elemento alegórico gigante na comissão de frente. E, Piero, a comissão de frente dos Gaviões vai ser formada por 30 componentes, isso já deu para perceber. 15 pessoas aparentes, né? Pode ter uma comissão de frente, então, ou seja, teremos trocas de pessoas nas comissões de frente ali, vai ser bem interessante.
E a gente sabe o peso que, principalmente, o Paulo Barros coloca na cabeça da escola, né? Os grandes desfiles da carreira do Paulo Barros são caracterizados pelos carros que são vivos, né? Então tem muito movimento dentro dos carros, mas também por grandes comissões de frente, por abriá-las impactante. Então é muito essa combinação, né, de uma grande comissão de frente, que é diferente o tipo de comissão de frente que se apresenta no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Então não é aquela comissão que para na frente de uma cabine, ela vai se movimentando na pista, então ela é um pouco mais rápida a apresentação, e então eles vai se adaptar ao Carnaval de São Paulo e vai tentar criar uma impressão algo impactante na cabeça da escola, como que é o tradicional do Paulo Barros, né? Acho que é, com certeza, um dos desfiles mais esperados aí do Carnaval de 2020.
É, os gaviões vieram muito empolgados, cantaram muito, os componentes estavam bem animados. Não vi, ó, tanta animação.
É, mas... Pra ser bem justo, o desfile do ano passado falou muito com a escola, né? Então, foi uma escola... Eu acho que tá vindo muito na onda do que foi o Carnaval do ano passado, né? Porque por mais que os Gaviões teve um grande samba em 2018, algo que a escola tava precisando de muitos anos com sambas problemáticos, em 2018 teve um grande samba, mas não foi aquele desfile, né? E acho que em 2019, com uma reedição, um samba que fala muito com a escola, um ótimo desfile, a escola disputou lá em cima, acho que é um ano que... Foi um ano para dar confiança, né? Então, imagino que a escola esteja bastante animada, realmente, pro carnaval desse ano.
É, a harmonia no desfile ano passado foi sacanagem. A escola urrava aquele samba, né? O samba de 94, que foi reeditado, que é simplesmente sensacional. Vamos passar o serviço do próximo final de semana. Você que está em São Paulo, vá ao AMB, é gratuito, é muito legal, é uma grande experiência. Você que não está em São Paulo, pode ir, assista no YouTube da Liga, a transmissão é sensacional também, dá para você curtir, tem um programa legal aí na sua noite, seja na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo. Quinta-feira, 21h45, Unidos de Vila Maria. Vander Pires, a bateria Cadência da Vila, muito legal. Sexta-feira teremos Mocidade Unida da Moca, às 8h30, na sequência Mocidade Alegre e Independente Tricolor. No sábado temos Vai Vai às 6h, que é um horário bem curioso para o Vai Vai, né? Deve ser por conta de algum compromisso que a escola tenha, por isso vai ensaiar mais cedo, pelo menos até agora está programado às 6h, acho que vai ser mesmo. Na sequência, Morro da Casa Verde, do Acesso 2, Estrela do Terceiro Milênio, do Acesso 1, e na sequência, duas escolas do Grupo Especial, Barroca Zona Sul, o Pichulé e a Mancha Verde, atual campeã. No domingo, Dom Bosco de Itaquera, do Acesso 2, às 18h, e na sequência, vem Dragões da Real e a Acadêmico do Tatuapé, do Celcinho Mudi. Para quem está acostumado com ele no Tuiuti, ele é o cantor aqui também do Tatuapé. Então, este é o serviço. Compareça, faça essa festa do Carnaval de São Paulo e cada vez melhor.
E, Miguel, a gente falava aqui de escolas que ensaiam bem. Para quem está passando por São Paulo como turista, tudo, ver um ensaio do Tatuapé também é uma coisa impressionante. É uma escola que canta demais. É uma escola que eu recomendo, assim, quer ver um ensaio, Tatuapé é uma escola muito legal para se assistir.
Você falou em turista, você lembrou de uma notícia interessante dessa semana, que São Paulo foi eleito pelo Decolar, né, aquele site de viagens, como o principal destino para o Carnaval brasileiro. Em 2020, o destino mais procurado pelos turistas para o Carnaval brasileiro, João Dória falou sobre isso, espalhou isso para muitas pessoas próximas dele. Então, São Paulo, até o momento, é o destino mais procurado para o Carnaval 2020. Isso mostra a força do desfile das escolas de samba de São Paulo, que está crescendo cada vez mais, e também do Carnaval de Rua paulistano. E das duas coisas, né? Que dá para ir no desfile e brincar no bloco também, tranquilamente. Esse negócio de que bloco é adversário de desfile, eu discordo.
Sim.
Bloco é de dia, desfile é de noite. Se fosse na mesma hora, podia até entender, mas um é de dia, outro é de noite, o bloco vai até terça-feira, o desfile do grupo especial é sexta e sábado, dá pra curtir os dois tranquilamente.
E por mais que eu tenha as minhas divergências ideológicas com o governador do estado de São Paulo, o investimento no carnaval de escola de samba, ele é feito, né? As coisas são organizadas, os ensaios são bem legais. A gente vê que existe uma união aí do governo estadual com as escolas de samba. E acho que o carnaval...
A prefeitura. O prefeito vai em todos os eventos do carnaval, gosta e discursa e...
Então...
Tá sempre presente.
Eu acho que é muito do que foi o Eduardo Paes pro Carnaval do Rio, né? A gente não tá perto do Rio, né? Então, o ouvinte que mora lá, mas... Apesar de você pode ter qualquer divergência ideológica com, sei lá, seja governador, prefeito, mas o fato de ter alguém próximo ao carnaval, apoiando a cultura, apoiando o que é isso que a gente ama tanto, é algo que é realmente muito importante. A gente sabe que as escolas elas precisam se estabelecer para poder andar com as próprias pernas, tudo isso, mas o dinheiro não cai do céu, né? Ainda mais nesse momento de crise financeira que o país vive. Então acho muito importante o apoio do Estado pro carnaval, seja de São Paulo, é o que a gente deseja pro Rio também, porque é onde o carnaval de escola de samba foi criado, né? Onde tudo acontece. Mas é muito legal ver o movimento que São Paulo tá fazendo e como o carnaval tá bem estruturadinho.
Aqui a gente não pode reclamar de prefeitura, não. A única coisa é que o AMB foi privatizado, né? O AMB foi privatizado e teremos algumas mudanças para esse ano que a gente vai saber de fato na hora do desfile, né? Até em relação a cabines de imprensa, essas coisas assim. A gente já sabe que vai ter algumas mudanças. Mas, assim, o trabalho é feito com muito profissionalismo por parte da
prefeitura. O que irrita só são aqueles camarotes que ficam tocando outro tipo de música. Sei que o pessoal reclama no Rio, aqui em São Paulo também tem. Toca sertanejo no intervalo das escolas de samba e o pessoal vai embora na quinta escola. Enfim, tem essa parte também que não é tão legal dos camarotes, mas tirando isso, é um evento espetacular aí no desfile das escolas de samba de São Paulo.
Eu não sei porque uma pessoa vai no sambódromo no carnaval pra ouvir música eletrônica ou música sertaneja.
Também não.
Eu também não sei. Se você quer ouvir música eletrônica, vai numa balada de música eletrônica.
A realidade...
Cada um é cada um.
A realidade também é que muito desses camarotes tem muito convidado, né? Muita gente que nem pagou pra estar ali, né? Tem isso também, né? Então o cara que ganha, o cara vai, né?
Sim. Mas isso é a partezinha ruim. Vamos ficar mais na parte boa. Fechamos então essa primeira parte. Vamos falar da vice-campeã do carnaval. Vamos apresentar a Dragões da Real para 2020.
Todos juntos desatar os nós. A festa não tem hora pra acabar. Tá na ponta do esquerdo. Vamos acender o cachimbo do Saci e o charuto do Santé. Alô, comunidade de gente feliz e contente. Beleza, beleza, beleza. Deixa falar a emoção. Quá, 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 quá. Deixa as mágoas pra lá. Quá, 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 quá. Vamos juntos buscar. É só abrir seu coração. Deixa falar a emoção. Quá, 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 quá. Deixa as mágoas pra lá. Quá, 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 quá. Vamos juntos. Deus sorriu. Deus sorriu pra mim. Pra mim. E a alma lá guarda meu corpo. Abra a voz, me veja assim, criança, real eu sou. Solte a voz e vamos rir de nós, poder brincar, sonhar. Todos juntos desatar os nós, a festa não tem hora pra acabar. Vem comigo gargalhar, eu não quero mais sofrer. Contra o vento, nos momentos de agonia, ser amigo do tempo, afaste a dor, vista sua fantasia. Viva o jogo do amor, a cura de cada dia, afaste a dor. da sua fantasia. Viva o jogo do amor, a cura de cada dia. É só abrir seu coração.
Tá aí então o samba de 2020 da Dragões da Real, A Revolução do Riso. O intérprete é o René Sobral, a bateria é do mestre Tornado, a rainha de bateria Simone Sampaio, que é considerada a rainha das rainhas em São Paulo, e o que tudo indica vai para o seu ano de despedida, seu último ano dela. Ela já queria parar no passado, deve parar nesse ano. Casal de mestre Sala e porta-bandeira Rubens e Evelyn, casal experiente, já está há bastante tempo lá. O coreógrafo da comissão de frente é estreante, é o Ricardo Negreiros, que veio da Barroca Zona Sul e substituiu o Anderson Rodrigues. A escola vai para o terceiro coreógrafo em 3 anos. Vamos ver como que essa mudança vai se suceder. O diretor de carnaval é o Márcio Santana, o diretor de harmonia é o Rogério Félix. São 2.900 componentes e a escola vem em 22 alas. Dragões da Real, Piero Fiorelli.
Pois é, é um samba muito polêmico desse pré-carnaval, né? A gente sabe que divide muitas opiniões, a maioria diz que é um samba abaixo, é fato que é um samba um pouco abaixo sim, mas o que não significa que não seja um samba que pode servir à escola. A gente sabe que, tudo bem, não saiu o regulamento ainda, mas do que a gente viu do julgamento de samba enredo nos últimos 2 anos... e a chuva de 10, 9.9, assim, é de vez em quando, quase nunca aparece. É basicamente uma chuva de 10 em sambas enredo. Então, pensando que a obra samba enredo não está sendo julgada com tanto rigor em São Paulo, eu acho que pode ser um samba que pode animar a escola. É um samba pequeno, brincalhão, a intenção é ser divertido. E acho que é um enredo legal e a escola pode desfilar bem com esse samba, que por mais que divida opiniões, a gente sabe que é possível desfilar bem com o samba que o Dragões da Real preparou para esse carnaval. Né?
É, o que me preocupa só nesse samba é a questão da harmonia, né? A gente vai ter o primeiro ensaio no AMB no final de semana, vai dar para perceber como é que vai ser, mas aquela parte do Vem Comigo Gargalhar, que tem um branco ali para gargalhada, é bem difícil para harmonia, mas uma escola que trabalha muito forte esse quesito, gabarita esse quesito sempre, então eu quero ver como é que vão fazer isso, se vai ser com a bateria, se vai ser com o canto da escola, como é que esse buraquinho vai ser preenchido. Mas dá para tirar uma boa nota com esse samba enredo, sim, principalmente se o julgamento for igual ao do ano passado, sempre lembrando, o regulamento sai para a mídia e para o público na semana do desfile. Então a gente vai explicar o regulamento para vocês, falar como que o regulamento funciona quando ele sair oficialmente para 2020, porque a gente sabe que vai ter algumas pequenas mudanças. Então não dá para falar muito de regulamento agora.
A única coisa que a gente espera é que as escolas estejam completamente cientes das surpresas, das mudanças do regulamento. Né?
Ah, estão. Então, sim.
Óbvio, né?
Porque a gente não sabe, mas elas sabem.
Claro, porque você
as
se prepara
sabem, com certeza.
Se prepara para um regulamento já estabelecido, né? Então, é só essa torcida para que não haja nenhuma dúvida, né? A gente não sabe ainda, mas eu espero que todas as escolas estejam 100% cientes de como será o julgamento pro carnaval de 2020. Né?
Agora, a Dragões é uma escola que tá batendo na trave já há 3 anos, em 2017, ela perdeu o título na última nota, fez um dos melhores desfiles da década no AMB com Asa Branca, perdeu o título para o Tatuapé, empatou em pontos e perdeu no desempate. Aí em 2018, fez também um desfile maravilhoso, perdeu apenas um décimo em alegoria e ficou com o quinto lugar, porque 4 escolas empataram com a nota máxima. E em 2019, a escola perdeu um décimo em fantasia e ficou com o vice-campeonato atrás da Mancha Verde. Então é uma escola que está muito perto do título.
É verdade, né? Tem um grande intérprete do Carnaval de São Paulo, né? René Sobral, uma figura que já está aí há muitos anos sendo um dos principais cantores do Carnaval de São Paulo. Você listou aí grandes desfiles da Dragões da Real, né? A era Jorge Silveira como um todo foi muito especial para o Carnaval de São Paulo. O credenciou para assinar sozinho o Carnaval do Rio de Janeiro. Foi um cara muito importante para Dragões da Real e fez realmente desfiles que poderiam tranquilamente ter sido campeões. Até se a gente for pensar na questão puramente plástica, a gente olha para o desfile de 2017 até 2018, talvez tenha sido a coisa mais bonita que passou na avenida foram os desfiles da Dragões da Real. Então é uma escola que não tem o mesmo carnavalesco, mas tem um cara de muito peso lá ainda. E é o tipo de desfile também que a gente fica excitado e ansioso para assistir, porque normalmente a Dragões da Real apresenta belos espetáculos para quem tá no AMB.
Escola que trocou de carnavalesco, né? No ano passado estreou o Malgo Quintais e trocou de estilo, né? Porque a escola desfilava de uma maneira mais moderna, sem plumas, desfilava com uma outra característica, né? Com os desenhos do Jorge Silveira, e agora desfila de uma maneira mais requintada por conta do Malgo Quintais, que fez um ótimo trabalho já no ano passado. E o Malgo Quintais falou com a gente, mandou um áudio pra gente explicando como será abordado o enredo de 2020, A Revolução do Riso.
Alô, amigos da Rádio Arquibancada, aqui é Mauro Quintais, carnavalístico da Dragões da Real de São Paulo. Este ano, Carnaval 2020, vamos falar da Revolução do Riso, a arte de subverter o mundo pelo divino poder da alegria. É a força da alegria, a força do riso, a força transformadora deste momento. Nós, da Dragões, vamos abrir o nosso desfile promovendo um grande ataque de riso. Um ataque de riso, literalmente. Vai ser um carro alegórico bélico, só que em vez de balas, pólvoras, nós vamos levar alegria. Portanto, o termo ataque de riso vai ser literalmente representado na avenida pelo nosso carro abre-alas. Nós vamos invadir o Anhembi, levando nada mais, nada menos do que alegria, esperança e solidariedade. A partir do nosso abre-alas, começamos a contar a história do riso. Começamos pela comédia grega, um belíssimo carro clássico, nas cores cítricas bem fortes, já para impactar no segundo carro alegórico, no primeiro momento da escola. Depois falamos das comédias de costumes de Molière, citamos Maria Antonieta, citamos Napoleão, citamos os personagens, vamos interpretar o Tartufo na avenida, numa gigantesca boca de cena. E você que gosta de carnaval, pesquise, porque vai ser uma representação histórica muito bonita. Vamos falar das cantorias nas tavernas, da alegria da bebida, da alegria do momento de descontração do povo europeu. Depois vem um setor muito importante, que é o carro 4, que foi intitulado de Humor em Tempo de Cólera. Um carro atualíssimo, dentro de um contexto atual brasileiro. Como que o humor foi usado para poder driblar e suplantar a mão forte da censura. Falamos de Ziraldo, Enfio, enfim, todos aqueles que criaram o Pasquim. Pasquim, o jornal que veio para subverter tudo isso. Falava de problemas sérios do país, com muito humor, driblando mais uma vez a censura. E a representação máxima de humor em tempos de cólera, a escola resolveu eleger O Grande Ditador, de Charlie Chaplin. Nós estamos enfatizando a figura do Chaplin como um diretor, um homem que criou e dirigiu um dos filmes mais célebres da história do cinema, filme esse que termina com um belíssimo discurso, que até hoje é atualíssimo, um discurso que fala de paz, de tolerância, de solidariedade. Portanto, O Grande Ditador vai ser representado na avenida exatamente como foi na passagem do filme. Ele é todo em preto e branco e teremos a figura do Chaplin como diretor, ridicularizando a figura nefasta do poder nazista que invadia a Europa. E aí sim, vem o nosso frescor, vem a nossa alegria, quando Wellington Nogueira, o fundador dos Doutores da Alegria, nos representa trazendo o riso que cura. Wellington Nogueira e seus Doutores na Alegria, no exato sentido de o riso cura. Essa ONG maravilhosa que nos apoia nesse enredo, que nos ajuda, que criou essa parceria. Portanto, eu acredito que todo o Anhembi vai se deixar levar por essa alegria, todo o Anhembi vai se deixar levar pelo nosso quá-quará-quá-quá, porque é a maneira do nosso riso poder ser contagiante. E acredito também que esse enredo vai ultrapassar as barreiras do Anhembi e, se Deus quiser, vai se espalhar por uma São Paulo, por um Brasil que precisa, sim, de muita alegria. Agradeço a vocês mais uma vez, meus amigos da Rádio Arquibancada, e deixo aqui o meu grande abraço e esperem ver uma Dragões da Real pontuada de felicidade, de alegria, de humor e principalmente de esperança para dias melhores. Salve a Revolução do Riso! Porque só essa revolução que vai nos tirar da inércia.
Muito bem. Um abraço para você também. Malga, que já é figura conhecida da Rádio Arquibancada, já participou dos programas aqui quando era carnavalesco da Unidos da Tijuca. E agora vem para mais um carnaval. Assim como a Dragões, Malga está buscando título, né? Me parece que é o casamento perfeito. Uma escola que tem o título como ambição e o Malgo, que é um cara que já está tanto tempo na estrada, né? Fez Viradouro lá no começo da década de 90, fez Salgueiro, depois voltou para Viradouro, fez Unidos da Tijuca, perdeu o título por um décimo em 2016 na Tijuca. Então, são escola e carnavalesco que estão com essa ambição do título já há muito tempo.
Pois é, uma grande figura do carnaval, né? A gente sabe de toda a competência. É um enredo que eu acho interessante, tem esse cuidado, né, de falar que não é enredo sobre palhaço, que não é enredo sobre um tipo de humor, mas é a forma como qualquer humor, né, qualquer riso, qualquer graça pode mudar o mundo, vai, digamos assim, né? Seja no âmbito político, crítico... O riso pura e simplesmente. Então é um enredo que eu acho que tem tudo para ser bem divertido e bem legal, né? Tem essa promessa aí de que teremos um abre-alas impactante, que tem essa brincadeira aí. Vamos ver, tô ansioso.
Vai ser contada a história do humor, né? Como que o humor passou por diferentes momentos da história, desde a Grécia Antiga até a França no século XVII, né, que vai simbolizar as charges de humor da Europa medieval, né? França do século XVII, que era a época do auge da corte francesa, do rei Sol Luís XIV, e foi a época que o Molière, né, que o Mauro citou, se consagrou como um grande chargista, ator, e o Tartufo foi a principal comédia, né? O Tartufo retratava o falso religioso, né, que usava a religião para roubar, para ter fraude, para trair, para fazer várias coisas, e vai ser retratado, né, principalmente no carro 3. E ele citou o grande ditador, né, que vai simbolizar o carro 4, né, o carro do humor dos tempos de cólera, o grande ditador, que é um clássico do Chaplin. Até para quem é mais velho e gosta de novela, vai lembrar da novela O Dono do Mundo, que o Antônio Fagundes era o protagonista, no começo dos anos 90, que a cena de abertura é a cena do filme O Grande Ditador, do Chaplin olhando o globo, brincando com o globo. É aquela cena que ficou muito tradicional. E o quarto carro vai retratar esse filme, O Grande Ditador, que é uma sátira contra o nazismo. Então, vai ser bem legal, vai ser curioso de ver como que isso vai ser retratado na avenida. Eu acho que é um enredo que vai ser bem claro para as pessoas. Vamos ver como é que isso vai ser levado em forma de comédia, né? Mas vai ser bem retratado. Vamos relembrar um desfile que tratou desse mesmo enredo. Para quem não ouviu o primeiro programa, a gente sempre traz um desfile que tenha levado no Rio de Janeiro um enredo parecido, para que a gente possa comparar a abordagem, o que foi levado, como foi levado daquela vez, e se tem semelhanças com o enredo deste ano da Escola de São Paulo. Então a gente pega dessa vez carona para 2005, o mesmo enredo com o mesmo carnavalesco.
Sofia, Sofia, olha a Viradouro chegando! Alô, Niterói! Alô, São Gonçalo! Olha a Viradouro chegando! Já é! Já é! E eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver, geral gritar, já é, na Viradouro eu levo fé.
Vem comigo, Viradouro!
Geral gritar, já é, na Viradouro eu levo fé.
Numa expressão de amor, numa expressão de amor. Me deu o dom de conquistar. Às vezes me entrego por simples prazer. Juízo não nego, até posso perder. Na Grécia brinquei da maneira que quis. Em Roma fiz o povo mais feliz. Já fui contido e proibido como um vilão. Desvendei Mona Lisa, os segredos de mulher. Iluminado eu sou, palhaço do amor. Na bota da bateria eu vou, e no compasso eu traço a arte. Assim a vida vai sorrir pra mim.
Vem comigo, Mona!
Viradouro 2005, a Viradouro é só sorriso, né? É enredo. E o Mauro Quintas foi o carnavalesco dessa história, e esse foi um ano até que teve problemas a Viradouro, né? Porque o segundo carro não entrou, o carro dos gladiadores, a escola desfilou com carro a menos, mesmo assim conseguiu fazer um ótimo desfile. E pelo que eu já pude perceber, vamos ter algumas referências, né? Até pelo que o Mauro falou no áudio que ele mandou pra gente, vamos ter algumas referências daquele desfile neste Tá Dragões da Real. A boca de cena do Tartufo, né? A boca de cena, que foi um dos carros da Viradouro, vai ter na Dragões. Não sei se parecida, se igual, mas vai ter, né? Que tinha uma boca gigantesca, um dos carros da Viradouro. É até o carro que ele falou no desfile que era o favorito dele, né? E também o carro do Grande Ditador vai ser um carro em película de filme, assim como foi o carro 4 da Viradouro. Só que o carro 4 da Viradouro é uma película, tinha o Chaplin como principal personagem, mas dentro daquelas películas de filme estavam grandes humoristas brasileiros, né? Oscarito, Grande Otelo, grandes humoristas brasileiros retratados em cada película. Nesse caso, eu acho que a simbologia será outra, mas o formato do carro em preto e branco, com película, deve ser semelhante. Então a gente vai ter um pouco daquela Viradouro de 2005 nesse desfile.
Pois é, e assim como o desfile, assim como o samba desse ano, não é aquele samba espetacular que a gente escuta e fala, puta, que samba maravilhoso. Mas é um bom samba, samba gostoso de ouvir, com o Dominguinhos também qualquer coisa fica boa, né? Mas era um samba bem legal, e acho que serviu bem o desfile, né? Como você falou, né? Teve um problema técnico Mas acho que o Mauro Quintais é capaz de reproduzir, aprimorar e fazer um grande carnaval com o tema proposto.
Então vamos ver se a Dragões busca esse tema, né? Porque o lema da escola é vamos buscar. Depois de bater tanto na trave, agora o lema é vamos buscar e tá até no samba, né? A comunidade tem como ambição o título, é uma das escolas mais organizadas de São Paulo, promove a feijoada de maior impacto hoje do Carnaval de São Paulo, todo ano no auditório do AMB. É, realmente, é uma escola que está merecendo e certamente em algum momento o título vai chegar. Gostaria de agradecer ao Adriano Pira, assessor de imprensa da escola, sempre solícito, que mandou pra gente aí, fez essa ponte com o Mauro Quintais. Então é isso, Pira. Dragões da Real vem aí forte mais uma vez. Vamos ver se esse ano vem o título. Fim da segunda parte do nosso Arquibancada SP, vamos agora falar da atual campeã, Mancha Verde.
Alô, Mancha Verde! Esse é o nosso momento! Canta comigo!
É hora de darmos as mãos, cumpre a nossa missão. Perdoe se algo te fiz, me abraça e vem ser feliz.
Dona Norma, nosso povo está feliz. Força, Mancha Verde, canta minha comunidade. Vem que vem.
Canto em oração. A Mancha é a voz dos filhos teus. Olhem por nós, meus.
Só o amor pode curar
o mundo. Nota do carnaval. Canto em oração.
A Mancha
é a voz dos filhos teus. Olhem por nós,
meu Senhor.
Ó Senhor, benditos os que rogam o perdão. Derrame sobre nós a tua glória.
Aí o samba da atual campeã do Carnaval de São Paulo, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Mancha Verde do carnavalesco Jorge Freitas, que estreou ano passado já trazendo o título da escola. A escola falou ano passado de A Qualcune, a avó de Zumbi dos Palmares, que galeou aí o caneco. O intérprete é ótimo também, para quem não conhece, do Fred Viana. Ficou muito tempo no Tupuruvi e já está aí há bom tempo na Mancha, desde 2012, é ótimo. Intérprete, a escola vai ter um mestre de bateria novo, Piero. O Guma Senna saiu do Tucuruvi também, olha só que coincidência, e estreia esse ano na Mancha Verde, estreia invertendo a batida de caixa, né? A gente ainda não saiu no AMB, mas a escola agora vai ter uma batida de caixa invertida, tocando embaixo. novidade na bateria da Ponte.
A gente sabe que no Carnaval de São Paulo a maioria das caixas são em cima, né? As baterias são muito mais aceleradas do que em comparação que a gente tem em outros lugares, principalmente no Rio de Janeiro. É um pouquinho diferente o ritmo que as baterias tocam. E a Mancha vem forte mais uma vez, né? É um tema muito diferente do que foi proposto ano passado, né? A gente tá vendo uma mudança muito brusca, mas isso não significa que a Mancha vem menos forte, muito pelo contrário. É uma escola que vinha com um aporte financeiro muito grande ano passado, foi lá, fez um grande desfile. Quando acabou o desfile, a gente sentiu que era uma escola que, se não vencesse o título, pelo menos brigaria pelo título. Fez um desfile, inclusive, muito mais bonito do que foi o do Fundo de Quintal, que foi um bom desfile, mas plasticamente não era o que eu esperava. 2019 supriu totalmente isso, foi um desfile muito bonito. Um título merecidíssimo, indiscutível, o título da Mancha do ano passado. E vem com aí uma proposta diferente, um outro tipo de samba, um outro tipo de carnaval. E é uma das favoritas pro ano, com certeza.
Tirando a bateria, manter os seus outros segmentos, né? Marcelo e Adriana, que é um excelente casal de mestre sala e porta-bandeira. A dupla de coreógrafos Marcos Aurélio e Wender continua. Então a escola vem forte mais uma vez, com certeza vem buscando o bicampeonato. E a escola tem o aporte financeiro da Crefisa, né? O aporte é feito através da Lei Rouanet. E, segundo informações, bate na casa dos 4 milhões esse ano. Então, acho que poucas escolas de samba no Brasil vão ter esse aporte de um patrocinador específico para 2020.
E tem aquela combinação, né? Você tem dinheiro, você não tem tanta pressão, porque você acabou de ser campeão, e você tem um grande carnavalesco, ou seja, e uma comunidade que canta, né? E cada vez está se habituando a cantar cada vez mais. A gente percebe isso nos ensaios técnicos, principalmente, que a Mancha foi, com o tempo, fortalecendo sua comunidade, fazendo com que a escola cantasse e desfilasse com mais empolgação. E acho que toda essa combinação faz com que a escola chegue muito forte pro ano.
E tem uma coisa também, a gente sempre tem que lembrar, porque a gente está falando com boa parte do público que acompanha mais o Carnaval do Rio, está conhecendo agora São Paulo, vai vir com a gente na transmissão, vai acompanhar o carnaval com a gente. Em São Paulo, é muito mais comum a escola que desfila no primeiro dia ser campeã. Aliás, nos últimos 3 anos, a campeã saiu da sexta. Tatuapé, em 2017 e 2018, e a Mancha, em 2019. Então, nos últimos 3 anos, a escola que desfilou na sexta-feira foi campeã. Então, não tem essa, vai desfilar no primeiro dia, não vai ganhar. Nem acontece no Rio, né? Tanto no acesso quanto no especial. Não, aqui pode ganhar de qualquer dia, e a sexta-feira está predominando. Não. E teremos a Mancha Verde na sexta-feira de novo.
E a gente viu em 2018 a Tom Maior desfilar na manhã de sexta para sábado, com a AMB já praticamente vazio, e disputar o título até a última nota. Então não tem muito isso, não.
Vamos ouvir o que Jorge Freitas tem a dizer sobre o enredo? Vamos lá, Jorge Freitas, o atual campeão do Carnaval, fala com a gente.
Atenção, ouvintes da Rádio Arquibancada. Quem fala é Jorge Freitas, carnavalesco da Mancha Verde. Com grande orgulho, eu apresento para vocês o nosso enredo para o Carnaval de 2020. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Vamos fazer um paralelo da vida de Cristo com a atualidade. Vamos falar do nascimento, da traição, da condenação, da morte e da ressurreição. Estamos enfatizando que os tempos se passaram, mas o sentimento do ser humano continua o mesmo. O homem trai, o homem se corrompe, o homem tem a ganância, o homem tem as injúrias, e o homem leva o seu próximo, o seu amigo, o seu ser humano também à morte, com atitudes impensáveis, atitudes cruéis, que só o ser humano é capaz de fazer e cometer. E para que isso tudo mude, nós temos que mudar o nosso interior, o nosso sentimento. Temos que fazer crescer dentro da gente um novo ser, com um coração aberto, um coração puro. E aí sim o mundo irá mudar, e nós deixaremos para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, gerações seguintes, um mundo bem melhor. E a gente afirma que só o amor pode curar o mundo. E na sexta-feira de carnaval, nós temos a quarta gremiação a entrar na avenida para apresentar mais um belo desfile, um desfile grandioso, um desfile com requinte, um desfile que promete muito. E, é claro, um desfile em busca do nosso bicampeonato, já que somos os atuais campeões do Carnaval de São Paulo. Mancha Verde, campeã em 2019, e Mancha Verde prometendo fazer um grande carnaval em busca do seu bicampeonato em 2020. A todos vocês aí da Rádio Arquibancada, um meu grande abraço, um beijo no coração, e a nossa comunidade alviverde tem uma tranquilidade e na grande expectativa de fazermos um grande carnaval, um belíssimo carnaval. Vamos lá, Mancha Verde, em busca de mais um título para a nossa gremiação. Abraço!
Muito bem, ao contrário do Mauro Quintais, ele revelou menos detalhes, né? deixou mais surpresas por vir, mas deu para entender perfeitamente sobre o que se fala o enredo, né? As maldades do homem, as atrocidades cometidas pelo homem desde dos tempos bíblicos até hoje, e essa frase do enredo, pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, foi o que Jesus Cristo disse na cruz, né? Quando ele foi crucificado, foi uma frase dita por ele. Então, o enredo vai tocar muito nessas questões, né? Não é um enredo propriamente sobre Jesus Cristo, mas que vem desde essa era até hoje, com tudo que o homem faz, essa questão do Natal ser mais uma coisa para comer e ganhar presente do que para comemorar o simbolismo que isso tem por ser o nascimento de Cristo. Então, vai tocar em várias feridas aí da humanidade, e é um enredo que clama pelo futuro, né, Piero? Que mostra que para o mundo mudar, as pessoas têm que mudar. Então, o enredo vai trazer muito isso. É um enredo muito humano, muito subjetivo, que pode agradar ou desagradar. Então, é um enredo muito para ficar de olho.
A gente tem que ver como isso vai ser colocado na avenida, né? Para ser um enredo que realmente tenha um fio condutor, né? Que não seja algo que seja tão abrangente a ponto de a gente não conseguir ver uma linha condutora, né? Mas aí tem a capacidade de um grande carnavalesco, de uma grande comissão de carnaval, né? É de fazer as coisas terem sentido. E a gente fica aí na expectativa de qual vai ser a abordagem e como vai ser o desfile, né? Como você comentou, né? Não revelou tudo, mas já deu para sentir um pouco do ponto dessa coisa da crítica, de traçar esses paralelos entre o que acontecia há tanto tempo atrás com o que acontece agora, como algumas coisas não mudaram. Acho interessante e tô curioso para ver como isso vai ser abordado na avenida.
Exatamente. O Jorge, que já é um cara experiente, né? Já fez Vila Isabel, já fez Portela no Rio de Janeiro, ele reeditou o enredo da Amazônia na Portela em 2004, né? Pra quem não se lembra, é o cara que fez aquele carro da Índia chorando, né? Da lágrima que caiu, que é um carro histórico da Portela em 2004, foi feito pelo Jorge. Ele que conquistou os últimos dois títulos dos Gaviões, da Fiel, 2002 e 2003, e agora deu o primeiro campeonato para Mancha Verde. E outra coisa interessante pra gente falar, né, Piero? Duas escolas de samba com nomes de torcida organizada que vão desfilar uma na sequência da outra, né? É para desmistificar essa história. Ah, não pode desfilar no mesmo dia, não pode desfilar perto, vai desfilar Dragões e na sequência Mancha.
Até porque a gente tem aí ano passado, ano retrasado, né? Tivemos a Independente Tricolor também, e se a gente começar a entrar nessa, daqui a pouco tem que fazer quatro dias separados de grupo especial, né? Isso não existe. O que normalmente não, né? É sempre programado, sempre evitado no Carnaval de São Paulo, é que Gaviões da Fiel e Mancha Verde desfilem no mesmo dia. Tirando isso, aí as escolas desfilam, assim, não existe algo programado além disso, né? E acho que não tem problema nenhum.
Mas é mais por uma questão de público também. Sim. Do que uma questão de segurança. É, até porque já desfilou no desfile das campeãs.
E isso é uma coisa.
Não vejo tanto problema.
Isso é uma coisa bem legal. Se de repente alguém tem medo de ir no ensaio técnico por essa questão das torcidas organizadas. Gente, é muito tranquilo. É outro clima, outra vibe. A rivalidade, ela existe, é óbvio, é uma torcida organizada do Corinthians, uma torcida organizada do Palmeiras, uma do São Paulo. Existe alguma rivalidade, mas isso não tem violência, muito pelo contrário. Então, quem tem algum receio de ir ao AMB, seja ensaio técnico, seja no desfile, por isso não é problema.
E é importante ressaltar que é assim, são escolas que fazem um trabalho social muito legal, muito bacana. A Mancha Verde é uma escola de samba bem legal, bem organizada, com uma comunidade bem forte, bem bacana, e não tem muito disso, não. E a Dragões da Real, só para deixar os pingos nos is, não é uma escola de samba de torcida organizada, tá? Ela tem o nome da torcida, tem alguns componentes que são da torcida organizada Dragões da Real, só que ela é uma escola de samba da Vila Anastácio, da comunidade da Vila Anastácio. Você vê muitos moradores de lá, é uma escola muito de família, muita gente vai com criança, assim como em todas as escolas, né? E então, sabe, para desmistificar um pouco isso, vai desfilar Dragões, na sequência Mancha, e não tem problema nenhum. E a Mancha Verde leva muita torcida no AMB, no dia do desfile. Fica até uma crítica, né? Você que é torcedor da Mancha, fica até o fim, né? Porque aconteceu ano passado da Mancha desfilar, depois que a Mancha desfilou, deu uma esvaziada na arquibancada, a torcida vai embora. Fica até o fim, que é bem legal acompanhar todo o desfile e deixar a arquibancada vazia depois. O espetáculo dá uma murchada. Espero que a torcida da Mancha vá se acostumando a ver a Mancha Verde e ficar até o fim, senão tem que deixar a Mancha na sede pra escola, né? Pra segurar a torcida.
E a Mancha sempre leva muitas bandeirinhas, né? É um espetáculo bem bacana. Foi muito bonito, realmente, o desfile do ano passado.
Eles jogam muitas bandeirinhas pra galera agitar. Eles fazem um trabalho de engajamento. A Mancha Verde certamente vem forte. A comparação que a gente vai fazer, Piero, não é com o desfile que já aconteceu. Nesse caso, é com o desfile que vai acontecer neste ano na Mangueira.
Mangueira samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vou te inventar no pecado, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Mangueira samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vou te inventar no pecado, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também.
Muito bem, tá aí. Então, a gente traz esse enredo da Mangueira de 2020, né? Que também vai falar
de Jesus Cristo, a verdade vos fará livre, com um enfoque diferente, mas não tanto, né, Pedro? O Leandro vai trazer como seria se Jesus Cristo voltasse à Terra no Morro da Mangueira, como um habitante do Morro da Mangueira, se ele conseguiria viver 33 anos, né, como viveu, como é que seria enfrentar todas as mazelas, como ele seria tratado. Os dois enredos, na verdade, a grosso modo, falam de como a humanidade precisa melhorar e evoluir no seu modo de agir, no seu modo de viver.
O da Mangueira é um pouco mais biográfico, né, da vida de Jesus Cristo, apesar de traçar esse paralelo muito forte de como as opiniões e a forma de viver seriam vistos hoje em dia, né? Como ele seria taxado, né, Jesus Cristo hoje em dia, com as opiniões e com a forma que ele viveu sempre. Então, tem alguns paralelos, mas tem algumas diferenças.
Então é isso. Vamos ver como cada um vai ser levado e abordado. Na Avenida Mancha Verde, portanto, a quarta escola a desfilar. E vem pro título de novo. Com certeza vem para brigar pelo título. Se será campeão ou não, a gente vai descobrir na apuração na terça-feira de carnaval. Piero Fiorelli, é isso. Fechamos então nossa segunda edição do Arquibancada SP. Lembrando que o primeiro programa está disponível lá no Spotify, basta procurar por Arquibancada SP. Semana que vem teremos Império de Casa Verde e Acadêmicos do Tatuapé, também vai ser bem legal. E para terminar, não posso deixar de agradecer também o assessor de imprensa da Mancha Verde, o Pedro, que fez a ponte com o Jorge Freitas, também nos ajudando bastante para este programa. Valeu, Piero, aquele abraço.
Valeu, Miguel, um abraço para você, todos os ouvintes da Rádio Arquibancada, até a próxima.
Maravilha, então siga com a programação da Rádio Arquibancada, ou então vai lá, dê um pulinho no nosso canal do YouTube e assista ao Papo com Baltar, feito nesta terça-feira, muito especial, com todas as novidades também do Carnaval do Rio de Janeiro. Essa é a cobertura do Carnaval 2020 da Rádio Arquibancada. Aquele abraço, até a próxima!